Ora bem, senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos da manhã. Eu não sei se o nosso convidado me está a ouvir. Está a ouvir?
Sim. Bom dia.
Ok, muito bom dia. É o senhor vereador André Fonseca, da Câmara Municipal de Sinfãs, que vai participar nesta audição connosco, por força de razões mais infelizes, que é o facto do senhor Presidente da Câmara, o senhor Presidente Carlos Cardoso, por motivos de saúde, não estar disponível. O senhor Vereador queria transmitir ao senhor Presidente as melhoras e uma rápida recuperação e total recuperação. E, portanto, nesses termos, vamos iniciar a audição. A audição vem a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem como tema a nova ponte do Marco Canaveses, ou melhor, a ponte que se deseja nova no Marco Canaveses. E, portanto, senhor Vereador, se me está a ouvir perfeitamente, iríamos avançar. Quem vai iniciar esta audição é o Partido Socialista, será o seu deputado Humberto Brito, e depois de usar os seus 6 minutos, o seu vereador poderá então responder. Eu vou gerindo os trabalhos e vou-lhe passando a palavra. Podemos começar então? Ok, muito obrigado. Senhor deputado Humberto Brito, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também especial ao André Fonseca e, na sua pessoa, cumprimento o Presidente da Câmara e espero que rapidamente possa estar ao serviço da autarquia, recuperado integralmente.
Obrigado.
O assunto que nos traz aqui hoje, e mais do que eu estar aqui a fazer uma intervenção muito expositiva sobre as questões, mas é consabido que as populações que têm que atravessar o rio Tâmega precisam de uma alternativa à ponte atual, porque ela é, de facto, em circunstâncias do dia, um gargalo, um bloqueio à passagem de veículos. E entre os diferentes municípios está claramente também o município de Sinfãs. Não é só Sinfãs, diria que Sinfãs também, Rezende, Baião, que são servidos por esta via, aliás, pela ponte existente, e que sentem, as empresas, as pessoas individualmente, sentem de facto a dificuldade que é passar para o outro lado da margem do rio Tâmega, e nomeadamente há aqui uma circunstância muito particular que nos deve deixar a todos preocupados, já sabendo que Sinfãs sofre de um problema de interioridade muito significativo, ou seja, as acessibilidades que servem o concelho são já, de facto, muito frágeis e que urgia resolver, mas depois, se ainda tiverem mais estes constrangimentos, nomeadamente na passagem da ponte sobre no Mar Canaveses, sobre o rio Tâmega, essa situação piora. E falo concretamente do acesso ao hospital do Tâmega e Sousa, porque essa é uma dificuldade que nós conhecemos. Em situações de emergência médica, essa passagem encontra-se mais dificultada. Sabemos que na zona do mar há um conjunto de entradas e saídas de cruzamentos e entroncamentos que ainda fazem congestionar mais o trânsito perto da ponte, e por isso esse congestionamento acaba por ser ainda mais significativo. Mas, no fundo, a pergunta que queria aqui deixar ao André era da vossa experiência, daquilo que ouvem das empresas, daquilo que ouvem da população, qual é o sentimento geral relativamente a esta questão em concreto, e também aquilo que é a preocupação do próprio município em querer ou não ver resolvida esta situação, e o que é que isto vai contribuir também para resolver necessidades do próprio município e, eventualmente, também para alavancar a região que precisa de investimentos na área da mobilidade fundamentais para, para a sua coesão territorial, e sabemos bem os indicadores que atingem os municípios do Tâmega e Sousa, nomeadamente os do interior, e que precisam necessariamente de que as portas se abram e que as infraestruturas sejam concretizadas para o seu desenvolvimento. E era essa a questão que deixava. Qual é a vossa preocupação do município e o vosso sentimento e também das empresas, das empresas, da população e da comunidade em geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Então agora o Sr. Vereador André Fonseca, para responder às questões, se fizer o favor, pode começar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Começo por agradecer as palavras endereçadas ao nosso Presidente, que muito anoto e estimo, e fazerei chegar a mensagem endereçada pelos mesmos. Trago esta comissão um problema concreto com impacto direto na vida de cerca de 95 mil portugueses que exigem uma resposta urgente do Estado. E claro que Sinfães é um concelho que também é afetado por esta falta de opção à ponte já existente. Nesta ponte é que existe já está muito saturada, são milhares de sinfanenses que a utilizam regularmente como acesso ao Grande Porto e ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que é o mais, que na nossa opinião é o mais... É o mais importante. E é uma questão que está em causa, que é o socorro à nossa população. A via alternativa são mais cerca de 30 quilómetros e é urgente a intervenção nesta ponte e a construção da nova ponte. Outro aspecto muito importante é também o... Ou seja, o comércio, a indústria do nosso concelho é uma via estruturante, é uma via que é usada por muitos dos nossos empresários e que, como é do conhecimento geral, existe enormes constrangimentos, é uma ponte que fica muito saturada nas horas de ponta, como se costuma dizer. E depois é urgente a questão da coesão territorial, assim temos os indicadores per capita mais baixos, precisamos da aproximação ao litoral, precisamos deste acesso aos grandes centros urbanos, mas como referia há momentos, o mais importante é o socorro e que está a ser posto em causa à nossa população. Se existe a infelicidade de haver um constrangimento na ponte existente, podem haver, em último caso, vidas que possam estar em causa. Não estamos a falar de uma obra local, estamos a falar de coesão territorial e de igualdade no acesso a serviços públicos e da segurança de milhares de cidadãos. O Governo já manifestou a abertura para avaliar esta necessidade, mas precisamos de uma resposta urgente e concreta e precisamos que as obras vão para o terreno. Da minha parte, é isso.
Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Jorge Alveias. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Vereador André Fonseca. Esta audição parte de um requerimento do Partido Socialista que vem agora reconhecer a necessidade de uma nova ponte sobre o rio Tâmega. E isso levanta desde logo uma questão política essencial. Porque é que aquilo que hoje o PS vem pedir não foi feito durante anos pelos próprios governos do PS? Estamos a falar de um problema conhecido há décadas, sentido diariamente pelas populações, identificado por autarcas, técnicos e entidades regionais e ainda assim sucessivamente adiado. A situação atual é bem clara. Mais de 100 mil pessoas afetadas diariamente, uma região inteira dependente de uma única travessia, congestionamentos constantes e riscos reais no acesso a serviços essenciais e de emergência. Aliás, responsáveis da própria região já afirmaram que esta é uma questão de salvar vidas. Os presidentes das câmaras municipais de Mar Canaveses, Baião, Simfãs e Rezende lançaram uma petição na Assembleia da República para exigir a construção de uma nova ponte sobre o rio Tâmega, com o objetivo de melhorar a ligação entre os concelhos e aliviar os problemas de tráfego na região. Isto não surgiu agora, isto é o resultado de anos de abandono. E é aqui que importa ser frontal. O Partido Socialista governa este município há mais de uma década e governou o país durante grande parte desse tempo. E, no entanto, o problema mantém-se exatamente no mesmo ponto. Os presidentes das câmaras municipais de Mar Canaveses, Baião, Simfãs e Rezende lançaram uma petição na Assembleia da República para exigir a construção de uma nova ponte sobre o rio Tâmega, com o objetivo de melhorar a ligação entre os concelhos e aliviar os problemas de tráfego na região. Ou seja, os próprios autarcas, incluindo o presidente da autarquia de Vossa Excelência, e os seus colegas foram obrigados a avançar com uma petição na Assembleia da República. Quando três autarcas do PS, em quatro, vêm agora recorrer a petições para exigir uma obra ao governo da AD, obra que o Partido Socialista não concretizou quando da sua governação, e significa que o sistema falhou. E falhou de forma evidente, porque o que as populações sentem hoje é muito claro. Sentem abandono, sentem desigualdade face ao litoral, sentem que são lembradas apenas em discursos, mas esquecidas nas decisões. Esta ponte não é uma reivindicação recente, é uma exigência com décadas. E aquilo que hoje está em causa não é perceber o problema, é perceber porque é que ele nunca foi resolvido. Pergunto-lhe diretamente, o que é que falhou em todos estes anos? Foi falta de vontade política? Foi falta de prioridade para o interior? Ou foi simplesmente mais um caso de promessas que nunca saíram do papel? Muito obrigado.
Sr. Vereador, agora se quiser responder ou comentar, tem a oportunidade para isso, faz favor.
Sim, pronto, a mim cabe-me dizer que é certo que foi o Partido Socialista que teve também no poder há uns anos, mas a minha questão não é tanto política, é uma questão de necessidade. Eu penso que às vezes a política... Pronto, leva-nos por caminhos que eu percebo, mas enquanto, e agora permita-me que seja muito frontal, enquanto jovem que eu sou, vejo a política de outra... Eu penso que agora o importante não é perceber o que é que falhou, mas é resolver. E a mim, enquanto decisor autárquico, o passado já passou, é certo. Podem ter havido lacunas, mas o caminho é para a frente, como se costuma dizer, e a mim o que me preocupa é as milhares de pessoas que neste momento estão com essa necessidade e com esse socorro posto em causa, e para ser muito franco, é essa a minha preocupação neste momento, e vou descurar um bocadinho a parte política, sei que é importante, mas na minha visão as pessoas estão sempre acima de tudo, e o socorro e a segurança da população é um pilar essencial na nossa governação, e é isto que tenho para responder ao Sr. Deputado. Obrigado.
Sr. Vereador, muito obrigado. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Santiago. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Vereador André Fonseca, dizer ao Sr. Vereador que transmita uma mensagem solidária e de rápidas melhoras ao nosso Presidente. Sr. Presidente, importa, antes de mais, enquadrar este tema com rigor, mas também com sentido de responsabilidade e proximidade às populações. A discussão em torno da construção de uma nova ponte sobre o rio Tâmega não surge isolada nem de forma estruturalmente planeada desde o início. Nasce, isso sim, de um momento concreto de perturbação ocorrida em fevereiro de 2025, a quando das intervenções na atual ponte de Canaveses, que provocaram constrangimentos significativos na circulação, gerando situações de grande dificuldade no dia-a-dia das populações. Esse episódio desencadeou uma reação forte e compreensível, protestos, petições e uma maior atenção política e mediática. E é importante dizê-lo com clareza, essa preocupação é legítima. As populações e os autarcas têm razão e exigem melhores condições de mobilidade e respostas eficazes para os seus territórios. Aliás, já nessa altura, e importa sublinhar, o problema não era novo e existia há vários anos e manteve-se sem solução durante períodos anteriores, nomeadamente quando Pedro Nuno Santos liderava o Ministério das Infraestruturas, sem que tenha sido então concretizada uma qualquer resposta estrutural. Senhor Presidente, há também um dado que não pode ser ignorado. Durante largos anos, designadamente desde 2015, esta região não viu concretizados investimentos estruturais que resolvessem de forma definitiva estes constrangimentos. É por isso que importa reconhecer aquilo que está hoje a acontecer. O atual governo, através do ministro Miguel Pinto Luz, tem demonstrado preocupação, proximidade e vontade de agir, avançando com projetos relevantes para a região, como o IC35 e outras intervenções na rede viária. Estes investimentos, a par das melhorias já verificadas em eixos como a EN211, tal como a assinatura do auto de consignação do troço entre Quintã e Mesquinhata, em maio de 2025, num investimento de 14,7 milhões, tem vindo a contribuir para reforçar a mobilidade entre territórios como Marco Canaveses, Sinfãs, Rezende e Baião. Mas é igualmente importante sermos claros. Muitos destes projetos, incluindo a própria questão da nova ponte, encontram-se ainda em fase de estudo. E isso não deve ser visto como um atraso, mas sim como uma garantia de que a solução encontrada será a mais adequada. A Infraestruturas de Portugal foi clara, reconhece o problema, já analisou propostas dos municípios e está a trabalhar no aprofundamento técnico necessário. O que está em causa é assegurar que qualquer decisão seja sustentada por um estudo rigoroso de tráfego e mobilidade, tenha enquadramento na rede existente, avalie corretamente custos e impactos e responda de forma equilibrada às necessidades de todos. Aquilo que se exige de todos nós é equilíbrio. Reconhecer a urgência sentida pelas populações, mas também garantir que a resposta é sólida e duradoura. E é nesse sentido que queremos deixar uma mensagem clara. Estamos disponíveis para fazer parte da solução. Disponíveis para colaborar, para acompanhar de perto este processo e contribuir para que ele possa ser abreviado, sempre que possível, sem comprometer o rigor técnico. Porque aquilo que verdadeiramente importa é que as populações vejam uma resposta em tempo útil, uma resposta que resolva o problema e não que o adie ou o substitua por outro. A construção de uma nova ponte pode vir a ser a solução, mas neste momento ainda uma hipótese em análise que deve ser tratada com responsabilidade, articulação institucional e visão do futuro. Senhor Presidente, mais do que discutir apenas a origem do problema, importa agora concentrarmos-nos na solução. Uma solução que seja partilhada, sustentada e capaz de servir de forma justa as populações de Sinfãs, de Baião, Rezende e Marco de Canaveses e de toda a região do Vale do Rio Tâmega. Neste sentido, as minhas questões, Senhor Vereador, são muito concretas. Para Sinfãs, a nova ponte é uma prioridade comparável a outras grandes carências rodoviárias da região ou está num patamar abaixo? O município concorda com a necessidade de um estudo prévio mais aprofundado, como defende a IP, ou entende que o problema já está suficientemente demonstrado para se avançar politicamente? E termino, que intervenção imediata considera mais útil na ponte atual e nos seus acessos? Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Vereador, então, para responder, faz favor.
Obrigado. A prioridade para o município, e vou ser muito, muito claro, nós temos três nacionais, as estradas nacionais que passam no nosso concelho, que estão num estado de degradação enorme. Que é a 222, a 225 e a 321. Todas elas também vias importantes aos grandes centros. Neste caso, nós estamos com muitas dificuldades nos acessos ao nosso concelho. E a ponte do mar cada vez é fundamental, no nosso entender, para minimizar esses constrangimentos que diariamente as nossas populações se defrontam. Depois, a segunda questão, peço desculpa que não registrei. Peço imensa desculpa.
Se o município, faz favor, dizer. Estou a ver aqui. O município concorda com a necessidade de um estudo prévio mais aprofundado, como defende a IP, ou entende que o problema já está suficientemente demonstrado para se avançar politicamente? Era esta a questão. Faz favor.
Sim, eu concordo que já é possível avançar com a obra, segundo os estudos que foram feitos, e porque é urgente ir para o terreno e pôr a obra em marcha. E a última questão.
Qual é a intervenção imediata que considera mais útil na ponte atual? Era esta a questão, Sr. Vereador.
Na ponte atual, o alargamento seria a solução mais útil.
Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado. Eu não registro inscrições para a segunda ronda e, portanto, cabe-me encerrar esta audição. Sr. Vereador, muito obrigado. Queres se inscrever para a segunda ronda? Só um momento, por favor. Sr. Deputados, têm que decidir, quer dizer, se estou a falar, querem inscrição para a segunda ronda. Sr. Deputado Humberto Brito, sim? E Sr. Deputado Carlos Santiago, faz favor, é o primeiro. Sr. Deputado Carlos Santiago, faz favor, é o primeiro. Dispõe de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, como já deu para perceber, há abertura total, há disponibilidade. Eu também já fui autarca, fui Presidente de Câmara e sei perfeitamente quais são as prioridades. Se me perguntarem a mim se a ponte de Marco Canaveses me vai dar jeito e eu que sou de Serrano aceito, claro que sim, um dia de lá passar e há de me dar jeito. A questão não é essa. Nós temos que ser muito pragmáticos e a pergunta que lhe faço, e a sua resposta foi também, de certa forma, muito, muito importante. O Sr. Vereador começa por me responder dizendo que as reais prioridades para assim faz, neste caso, no imediato, e sabemos que os recursos também são escassos, era realmente a requalificação e criar condições de exceção, boas condições, na Nacional 222. É verdade que a ponte faz falta, nós sabemos que faz falta, a IP está a fazer estudo, mas na realidade pensamos que estamos a falar de prioridades fundamentais. E a sua resposta às prioridades fundamentais é verdade que a ponte também é importante para o nosso território, mas naturalmente a 222 é fundamental para assim fez. Foi isso que percebi. Muito obrigado.
Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Humberto Brito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, senhores e deputados, caro Sr. Vereador André Fonseca, eu acho que aqui o Sr. Deputado do PSD, que foi de facto Presidente de Câmara, não ouviu com atenção aquilo que o Sr. Vereador falou. O Sr. Vereador falou de uma forma muito clara e inequívoca que estão em causa a vida de pessoas no acesso ao hospital Tâmega e Sousa. Eu acho que ele não prestou atenção a esta realidade, que não obstante as necessidades do município para satisfazer a sua mobilidade interna, que é sempre, e porque tendo estradas nacionais, a responsabilidade é da administração central e que devia resolver e não ignorar, até porque também foi autarca do interior, mas de facto é muito grave que não tenha escutado com atenção ou ter dito que havia situações de constrangimento que faziam pôr em causa a vida de pessoas. E é sobre isso que nós estamos aqui a falar. E é lamentável, manifestamente lamentável, esta atitude, tal como aquilo que aqui foi dito pelo Chega, falar sempre do passado, do passado, do passado, com todo respeito pelo Francisco, mas estamos a falar do presente, é isso que nós hoje aqui vimos fazer, nós vimos chamar as autarquias, não é para falar do passado. O julgamento político foi feito e por isso é que se perdeu as eleições, o Partido Socialista perdeu as eleições, já ganharam duas vezes, não foi uma, foram duas. O povo deu a oportunidade do Partido Social Democrata fazer diferente, fazer melhor, é isso que todos nós contamos no país, é que faça mais, não é que se desculpe permanentemente com o passado, com os governos do Partido Socialista. Foram julgados, fizeram coisas boas, fizeram coisas menos boas, nós já fomos julgados por isso. Agora pedimos, e é isso que estes municípios estão aqui a fazê-lo, Sr. Presidente, é esta audição, é para isto mesmo, para dizer ao país que esta obra é importante. E acho que todos nós aqui, se achamos, e sobretudo vindo de um Presidente de Câmara, caro Presidente, vindo de um ex-presidente de Câmara, como eu, do interior, que sabe manifestamente as dificuldades de serem ouvidos, que muitas vezes são municípios que não têm voz, junto do Poder Central, que nós aqui, tendo uma responsabilidade coletiva, sabendo que esta é uma das regiões mais desfavorecidas, são a mais pobre de Portugal, com indicadores per capita, de PIB per capita, abaixo, metade da média europeia, metade da média europeia, que não possamos dotá-los de infraestruturas. Só a última palavra, Sr. Presidente, IC35 é um projeto que não é um projeto do PSD nem do Ministro Pinto Luz, é um projeto dos diferentes governos do país para ele trabalhar, do qual o Partido Socialista também fez muito. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Vamos terminar, Sr. Deputado. Entretanto, o Sr. Deputado recordava que é de todo conveniente que mantenhamos as nomenclaturas em uso no Parlamento, compreendo que os Srs. Deputados sejam amigos, mas dentro das iniciativas oficiais e formais, é o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, é o que está em uso, é o que temos que usar, não é? Agora, Sr. Vereador, colocada a questão desta maneira, aquilo que eu lhe pedia, Sr. Vereador, era que então fizesse a última intervenção, dizendo o que entender e concluindo esta audição. Faz favor, Sr. Vereador André Fonseca.
Muito bem. Eu ia saudar e replicar as palavras do Sr. Deputado do PS, porque é exatamente isso. O que estamos aqui a debater é o socorro às nossas populações e uma via que em muito vai ajudar a que isso seja uma realidade. O passado já passou, não é? E o importante agora é olhar para o futuro e trabalharmos todos para que esta obra venha a ser uma realidade. E eu termino com a frase que isto cabe agora ao governo decidir e a última palavra é sempre do governo e espero, pelas palavras do Sr. Deputado do PSD, que vamos todos trabalhar no mesmo sentido e que isto venha a ser uma realidade.
Muito bem, Sr. Vereador, Srs. Deputados, Sr. Vereador, agradeço a sua participação, reforço que transmita ao Sr. Presidente da Câmara as suas rápidas melhoras, são os desejos de toda a Comissão Parlamentar. Muito bom dia, Sr. Vereador, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
Senhores deputados, nós temos agora a audição seguinte com a Sra. Presidente da Câmara de Baião, também vai ser por videoconferência. Eu não sei se... Paulo, ainda não... Ainda não? Então veja, vamos tentar fazer a ligação para fazermos audição. Não temos aqui grandes intervalos e pausas, aproveitar o tempo. Vamos aguardar um bocado então. Senhores deputados, vamos fazer um intervalo, não tem mal, vamos fazer um intervalo de 10 minutos até que estejamos em condições.